Mas essa Declaração dos Direitos Humanos, ela já leva, já carrega consigo muitas décadas. E, nesse momento, o mundo discute o desafio da sustentabilidade, não do desenvolvimento sustentável, mas da sustentabilidade da civilização. E é esse, e é essa questão que, para mim, é central quando pensamos na Rio Mais 20, quando pensamos em ter uma política que possa atender ao mundo inteiro, ao nosso planeta. Na comissão de redação, bom, vale a pena registrar, além de Mikhail Gorbachev, que é símbolo da Carta da Terra, Maurício Strong, Stephen Rockefeller, Mercedes Sosa, que já não está mais conosco, Leonardo Boff, e também hoje tivemos uma aula da história da construção da Carta da Terra com o ministro Rudy Lubber, que foi por 12 anos ministro, primeiro-ministro da Holanda e hoje é ministro ainda. E essa comunhão de pessoas bem intencionadas fizeram com que esse debate ganhasse força no mundo, e eu aproveito a oportunidade que tenho aqui para pedir e fazer a leitura que possa estar nos anais do Senado Federal os princípios da Carta da Terra. Eu divulgo a Carta da Terra no meu gabinete, fazia isso quando estava no Acre, no meu escritório, e sei que há um conhecimento cada vez maior e um compromisso cada vez maior com o estabelecido na Carta da Terra, mas gostaria aqui da tribuna do Senado de fazer uma leitura dos princípios. Primeiro, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Segundo, cuidar da comunidade da vida com compreensão, compaixão e amor. Terceiro, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, sustentáveis e pacíficas. Quarto, garantir a generosidade e a beleza da terra para as gerações atuais e futuras. Obviamente, cada princípio desse tem um comentário na carta, mas eu, por questão de tempo, faço a leitura dos princípios exclusivamente. Quinto, proteger e restaurar a integridade dos ecossistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida. Sexto, prevenir o dano ao meio ambiente com o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, tomar o caminho da prudência. Sétimo, adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades regenerativas da terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. Oitavo, avançar o estudo da sustentabilidade ecológica e promover a troca aberta e uma ampla aplicação dos conhecimentos adquiridos. Nono, erradicar a pobreza como um imperativo ético, social e econômico e ambiental. Décimo, garantir que as atividades econômicas e instituições em todos os níveis promovam o desenvolvimento humano de forma equitativa e sustentável. Décimo primeiro, afirmar a igualdade, o equilíbrio e a equidade de gênero como pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável e assegurar o acesso universal à educação, ao cuidado da saúde e às oportunidades econômicas. Décimo segundo, defender, sem discriminação, os direitos de todas as pessoas a um ambiente natural e social capaz de assegurar a dignidade humana, a saúde corporal e o bem-estar espiritual, dando especial atenção aos direitos dos povos indígenas e minorias. Décimo terceiro, que são 14, os princípios. Décimo terceiro, os princípios da Carta da Terra, fortalecer as instituições democráticas em todos os níveis e proporcionar-lhes transparência e prestação de contas no exercício do governo, a participação inclusiva na tomada de decisões e no acesso à justiça. Por fim, décimo quarto, integrar na educação formal e aprendizagem ao longo da vida os conhecimentos, valores e habilidades necessárias para um modo de vida sustentável. Esses são os princípios da Carta da Terra, que trago aqui no livro do querido amigo Leonardo Boff. Hoje a discussão, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, e a todos que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio Senado. A discussão sobre como podemos ajudar para que o mundo seja melhor, não hoje, não só hoje, mas seja melhor amanhã, seja melhor para as próximas gerações, ela levou em conta que o modelo econômico que está nos guiando no mundo hoje, ele é insustentável. Ele é insustentável, inclusive do ponto de vista econômico, quando analisamos as crises no mercado financeiro, na maior economia do mundo e na Europa. Mas ele é insustentável do ponto de vista ambiental e social. E é exatamente esse aspecto que nós não podemos achar que estamos no século XXI se a base das atividades econômicas e do consumo no mundo são insustentáveis. Não é possível que, com tanto conhecimento acumulado, com tanta gente boa e trabalhadora nesse mundo, com tantos que lutam por uma política melhor, não encontremos uma maneira de estabelecer um padrão de desenvolvimento para os países, para os povos, que possa ter sustentabilidade, que possa servir para agora e para as próximas gerações. E é exatamente nesse cenário que nós vamos ter a Rio +20. A Rio 92 cumpriu papel importante quando estabeleceu metas do milênio, quando fez com que alguns países e alguns povos buscassem uma condição de justiça social, de sustentabilidade para a vida. Mas o desafio da miséria, da pobreza no mundo, mais de 1,5 bilhão de pessoas passam fome. Acesso à água, acesso a questões elementares que deveriam compor a cidadania, estão postos ainda como desafios, mesmo nós estando registrando aí o ano de 2012. E eu, particularmente, fiz uma intervenção quando discutíamos o Código Florestal e ouvi de muitos, hoje, inclusive da ministra Isabela, uma sinergia para que a presidente Dilma possa vetar os artigos que modificaram o entendimento, o equilíbrio que conquistamos aqui no Senado. O Código Florestal votado aqui, senhora presidente, e Vossa Excelência foi uma das lutadoras para que o máximo fosse feito para atender os produtores, os pequenos, os médios e os grandes que ajudam o desenvolvimento do país com o agronegócio, com a atividade da criação e da produção, mas Vossa Excelência fazia sempre essa defesa, procurando também levar em conta o equilíbrio, o respeito à vida, ao meio ambiente, a também à inclusão social. E fizemos aqui um texto que não me agradou plenamente, porque eu queria mais para a área ambiental, como certamente Vossa Excelência e outros legítimos representantes de setores importantes da sociedade brasileira queriam um pouco mais para um lado ou um pouco mais para o outro. Mas fizemos um texto suprapartidário, um texto que recebeu 57 votos e que, diferente do que houve na Câmara, apesar do esforço do Aldo, do deputado Aldo e de outros, o texto do Senado, que foi elogiado em vários editoriais da grande imprensa, pela própria presidente Dilma, e que hoje é elogiado pelo editorial da Folha de São Paulo, o texto do Senado me pareceu um texto para o Brasil de agora e para o futuro mais adequado. Ele foi, lamentavelmente, desfigurado na Câmara, o problema voltou numa dimensão maior. Aqueles mais radicais que queriam veto o ano passado não tiveram ressonância quando o texto estava no Senado, porque não pegou a campanha do veto o ano passado. Agora, este ano, com essa votação que modificou completamente, inclusive aqueles que não nos apoiaram aqui no Senado, agora se usam daquilo que o Senado votou para pedir o veto presidencial. E é óbvio que o governo do Brasil não pode chegar na Rio +20 com esse conflito estabelecido. Eu tenho falado, para concluir, senhora presidente, que a proposta votada no Senado era do equilíbrio, a da Câmara, ela é péssima para o meio ambiente, na minha opinião, mas ela é muito ruim para os agricultores, porque ela traz insegurança jurídica. Ela estabelece de novo que a solução para os agricultores vai ficar na justiça ou nas delegacias de polícia. E aí é muito importante que a presidenta possa vetar, mas que, imediatamente, inspirada no Senado Federal, ela possa dar segurança jurídica para os trabalhadores, para quem quer criar e plantar nesse Brasil. E com um olhar, que eu sei que ela terá, para os pequenos produtores, para o agricultor familiar, para aquele que trabalha em 10, 20 hectares e que dali tira o sustento, que educa seus filhos. Se fizermos isso, cuidado com o meio ambiente e apoiando aqueles que querem produzir e criar dentro da lei, certamente vamos ter superado. E encerro aqui dizendo que eu apresentei um desafio e o Leonardo Boff me escreveu nesse pequeno guardanapo alguma sugestão. O mundo está desse jeito, insustentável, porque ele se guia pelo PIB, Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto não diz nada. Às vezes é um número que os cofres estão cheios, mas a miséria está aumentando. O meio ambiente está sendo destruído. O mundo do século XXI, ele tem que ter um sucessor do PIB. E eu acho que a presidente Dilma ganharia muito se ela chegasse na Rio Mais 20 dizendo, olha, o Brasil põe um desafio para o mundo, suceder o PIB com um outro indicador que incorpore o social e o ambiental junto com o econômico. Para que um país possa ser medido, a sua economia, se ela também estiver respeitando o meio ambiente e fazendo inclusão social, como, aliás, o Brasil tem feito. Cresce com inclusão social. Muito obrigado pela tolerância, senhora presidente, e eu agradeço a aula que tive no Senado hoje, na Comissão de Meio Ambiente, e cumprimento o senador Rodrigo Hollenberg e todos que ajudaram por uma manhã fantástica aqui no Senado Federal.